MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio traz nesta semana mais uma edição especial a propósito dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente celebrados em 2020. E a pauta deste mês é saúde. Além de falar sobre direitos nessa área que são assegurados pelo Estatuto, vamos tratar também de uma questão importante relacionada à saúde do público infanto-juvenil, a gravidez na adolescência. No final de janeiro foi celebrada a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. As nossas convidadas são a promotora de justiça Caroline Quiamuleira e a médica Margarete Solá Soares, que trabalham no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública, um órgão do Ministério Público do Paraná. Doutora Caroline, o que é que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz especificamente quanto aos direitos de crianças e adolescentes no que diz respeito à saúde?
O Estatuto da Criança e do Adolescente ele é muito claro no que diz respeito aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, né? E ele traz ali um título específico dos direitos fundamentais, no qual ele insere o direito à saúde como um direito fundamental da criança e do adolescente. E mais, ele estabelece, inclusive, que a criança e o adolescente eles terão uma prioridade absoluta nesses atendimentos de saúde, não só no que diz respeito à precedência aí nos atendimentos, né, especialmente em situações de urgência e emergência, mas que traga também uma preferência na formulação de política pública, né, para essas crianças e adolescentes. Então, o direito à saúde, né, e de consequência à vida, porque o direito à saúde, ele garante o direito à vida, ele vem tutelado ali pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Isso inclui cuidados com as gestantes para garantir a saúde dos bebês? Tem alguma coisa específica no Estatuto a esse respeito?
Há uma preocupação, né, do legislador ali, quanto já originariamente no Estatuto da Criança e do Adolescente e mais recentemente com uma alteração em 2016, no sentido de garantir à gestante, portanto, ao nascituro, né, que é o bebezinho que está lá na barriga da gestante, esse direito à saúde, né? Então, garantindo o direito à saúde da gestante, também será garantido o direito à saúde desse nascituro. Então, existem ali várias situações de acesso dessa gestante aos sistemas de saúde, né? Ao sistema de saúde, aos programas aí de saúde. Especialmente, nós temos uma política nacional de atendimento às crianças, que a gente chama de PNAISC, né, de atendimento às crianças, e que já envolve esse atendimento na concepção ali, durante a gestação, no pré-natal, já no parto, inclusive no pós-parto aí imediato e posteriormente o atendimento dessa criança na sequência da sua vida, né?
Doutora Margarete, entre esses direitos, o que a senhora como médica destacaria como os pontos principais que precisam ser assegurados?
Com relação à gestante adolescente, o mais importante para ela que deve ser assegurado é que ela tenha um pré-natal com um foco para a sua faixa etária, entendendo que existem riscos inerentes a esta faixa, né, tanto para ela como para o bebê, né, e também que toda a estrutura de atendimento público ou privado preveja essas necessidades. Então, a gente considera que essa gestante é de risco, em tese. Tá? Dependendo da faixa etária dela, o risco é inclusive maior se ela tiver menos que 16 anos de idade. Então, ela precisa estar inserida num sistema de saúde que garanta que ela possa estar numa maternidade que possa atendê-la devidamente e ao bebê que também pode precisar de uma UTI neonatal. Então, ela já não pode estar inserida num hospital, por exemplo, de baixa complexidade. Todos esses detalhes têm que ser previstos, então, para que ela siga, né, do pré-natal para o parto e a criança também tenha o seu atendimento realizado por pediatra na sala de parto, né? E se ele tiver necessidade de qualquer outra atenção, que ela esteja disponível ali no local.
E isso, então, precisa ter em cada cidade ou cada região tem que ter serviços voltados adequadamente para essa faixa etária.
Normalmente esses serviços são regionais, uhum. Até porque existem cidades muito pequenas que não poderiam contar com todos esses aparatos profissionais, estruturas, né? Mas em cada região tem que haver uma referência já estabelecida. Então, a gestante entrando no sistema de saúde, ela já tem que estar direcionada para esse atendimento.
É, o próprio sistema de saúde ali, pelas portas de entrada, ali, a unidade de saúde, vai saber qual é o local de referência.
Ele tem que saber qual é o local de referência. Os profissionais de saúde têm que estar preparados para identificar, né, estas situações de risco e fazer com que ela, então, caminhe por este, né, por essa estrutura de atendimento para ter um parto adequado.
Perfeito. Doutora Caroline, se os nossos ouvintes souberem que alguns desses serviços que a doutora Margarete citou não estão sendo prestados de forma adequada na cidade deles, na região, a quem que eles podem recorrer para que o atendimento de saúde à criança e adolescente seja garantido? Por exemplo, a cidade não tem um obstetra para cuidar de uma adolescente grávida, ou não encaminha a grávida para fazer o pré-natal, ou não tem pediatra. O que a pessoa deve fazer?
Só complementando o que a doutora Margarete falou, o próprio estatuto da criança e do adolescente, ele é claro no sentido de que todo pré-natal da gestante vai ser realizado nas unidades básicas de saúde. Significa dizer que é a atenção primária, é o primeiro atendimento. Então, o pré-natal é realizado sempre nesse primeiro atendimento nas unidades básicas de saúde, né? Normalmente, nas unidades básicas de saúde, os médicos que estão nas unidades, eles são médicos que têm, são clínicos aí gerais, né? Ou têm formação em saúde da família, né? Esses médicos, em constatando as situações aí, que são situações que nós consideramos, na gestação, nós temos risco habitual, risco intermediário e alto risco, né? Por exemplo, num caso de gravidez na adolescência, nós temos uma situação de alto risco nessa gravidez. E aí, ele constatando essa situação, ele vai encaminhar, como a doutora Margarete falou, para esses centros de referência que vão fazer um atendimento dessa paciente por se tratar de uma paciente de alto risco.
Sim.
Então, num primeiro momento, na constatação, porque não são todos os municípios que vão ter uma referência no seu próprio município, mas como a doutora Margarete falou, num centro maior, regionalizado, que tem produtos e serviços aí de saúde mais complexos, né? Na medida em que, na atenção primária mesmo, na unidade básica de saúde, não há médicos, né? Não há os profissionais que possam dar esse primeiro atendimento no pré-natal para essa gestante, aí esses eventuais cidadãos que identificarem essa situação, eles podem se socorrer da ouvidoria do SUS, né? Cada município tem uma ouvidoria, né? Então, pode se socorrer dessa ouvidoria, fazer a reclamação, direcionar primeiramente essa reclamação à ouvidoria do município especial do SUS, não é uma ouvidoria geral, uma ouvidoria do SUS. E não constatando nenhuma resposta dessa ouvidoria ou não identificando nada que venha a contribuir para a melhoria do serviço, podem procurar o Ministério Público, né, para buscar uma solução para um melhor atendimento da população nesse sentido.
Doutora Caroline, no ano passado foi editada a Lei Federal 13.798, que instituiu a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. O que a gente pode falar especificamente sobre a prevenção da gravidez na adolescência e o que diz a legislação a respeito disso?
Como gravidez, né, uma gravidez especial, que seria a gravidez na adolescência, ela vai ter que ser tratada de um modo diferenciado, né? Mas não só por isso ela será tratada de um modo diferenciado, mas também todos os mecanismos de prevenção à gravidez que são utilizados já na idade adulta também devem ser aplicados no que diz respeito à prevenção da gravidez na adolescência, né? Então, a gente costuma dizer aí que se trata de um tabu, né? Tanto do aspecto social quanto do aspecto religioso, né? Mas isso não pode ser tratado como um tabu no aspecto da saúde, tanto dessa adolescente quanto da criancinha ali, do bebezinho, do nascituro que ela está esperando. Então, todos os direitos que são garantidos à gestante, né, que a gente já falava ali que a gestante vai ter acesso a esses serviços no pré-natal, vai ter que ser vinculada nos últimos 3 meses da gestação, ela vai ter que ser vinculada à unidade de saúde em que ela vai realizar o parto, ela vai ter direito a um acompanhante durante esse parto, pré-parto, parto e pós-parto imediato, o acompanhante vai estar ali durante todos esses direitos que são garantidos às gestantes adultas são igualmente garantidos às gestantes adolescentes, né? Agora, no que diz respeito à prevenção, então, no âmbito da saúde, a gente não pode tratar isso como um tabu, né? Nós temos que ser mais técnicos, nós temos que nos valer aí das questões biológicas, né, biopsíquicas aí dessa adolescente, para tratar a prevenção da gravidez na adolescência, que pode ser uma situação de risco não só para a própria adolescente, como para o bebê que vai nascer, e uma situação que vai prejudicar a vida dela, talvez, até quanto aos estudos, quanto ao trabalho, quanto aos aspectos futuros da vida dela e sociais da vida dela. Então, a gente tem que tratar isso de um aspecto de saúde, de um aspecto técnico, com prevenção da mesma forma como nós traríamos a prevenção na idade adulta, né? Então, o que o Estatuto estabelece? Ele estabelece exatamente os mesmos direitos e garantias da gestante adulta, com uma perspectiva voltada à adolescente, no sentido de que ninguém deseja que essa adolescente tenha experiências e vivências de maternidade, né? Até de manter a relação sexual de modo precoce, porque isso prejudica o próprio organismo dela, a própria psique dela, né? O próprio aspecto social da vida dela. Então, ninguém quer incentivar isso. Então, o Estatuto ele vem exatamente com esse aspecto, de não incentivar a gravidez na adolescência, e por isso se fala de uma semana de prevenção. Mas, por outro lado, nós também temos que tratar o acontecimento, se é que vai acontecer, porque nem sempre se previne, né? E aí eu quero fazer um parênteses, porque quando se trata da política de saúde no âmbito da Constituição, no SUS, a prevalência no SUS é para atendimento de questões preventivas. Então, aquele ditadinho que a gente diz que é melhor prevenir do que remediar, está previsto na Constituição expressamente, né? Então, é melhor prevenir a gravidez do que depois ter que solucionar essa situação. Mas se isso não acontece, nós temos que tratar esse fato como um aspecto sanitário, como um aspecto de saúde, técnico, e sem os tabus aí que a sociedade acaba, às vezes, impondo.
Doutora Margarete, nesse sentido, qual é a melhor forma de prevenção? Alguns setores do governo federal até estão defendendo uma campanha pela abstinência sexual. Isso funciona ou não funciona? O que é o melhor caminho para prevenir?
O melhor caminho é a informação e é colocar o adolescente como protagonista. Porque ele é, no momento, um ser que está evoluindo rapidamente e é uma pessoa que é desafiadora, né? É bastante impulsiva. E você não, eu acho que a abstinência não é a melhor solução para a gente colocar a princípio. O melhor é você torná-lo responsável, informado, né? E uma pessoa crítica, que possa dizer quando e como ela quer ter uma vida sexual ativa, né? E no momento que optar por isto, saber que quais são os mecanismos que ela deve ou não utilizar para evitar uma gravidez não planejada. Então, claro que isso não é tarefa fácil de ser feita, mas o Ministério da Saúde tem feito ações aí que, inclusive, mostraram nas últimas estatísticas que houve uma redução, né, do número de meninas, né, isso, adolescentes grávidas. Né?
Pelo que eu tenho aqui, de 2000 a 2017, caiu 39%.
Isso, foi muito significativa a queda. Essas ações foram principalmente ações de educação e saúde. Então, em todas as escolas deve-se abrir um fórum de debate, se falar claramente e objetivamente sobre a questão, né? E colocar para esse adolescente da responsabilidade que ele tem com o seu próprio corpo, com o futuro ser humano que virá, né? Se ele está ou não preparado para isto. Mostrar também as consequências de uma tentativa de aborto, que é muito comum nesta faixa de idade, pelo temor do que os pais fariam ou sentiriam ao saber da gestação, né? E aí as gestantes ficam expostas a uma série de questões muito graves, né? Então, tudo isso sendo colocado de forma aberta, né? É bastante importante para o adolescente, que ele possa discutir isto, entender, né, o que isso vai trazer para a vida dele. As meninas normalmente param de estudar, né? Então elas vão ter ainda esse problema maior de se inserir posteriormente no mercado de trabalho. Parando de estudar, vão ter menos informação para lidar com o seu bebê. E a gente já tem vários estudos mostrando que a escolarização mais baixa, né, influi na saúde dessas crianças. Então, você deve apostar muito nessa premissa e apostar bastante na formação dos profissionais, porque os métodos contraceptivos que estão aí disponíveis em todas as unidades de saúde, eles devem ser indicados também para essa faixa etária. Não existe nenhuma contraindicação. É óbvio que cada uma dessas meninas será avaliada individualmente, mas o profissional não pode estar com aquelas ideias, né, de que isso vai trazer algum prejuízo a ela. E pensando assim, não sugerir que ela faça o uso de um método contraceptivo, uma vez que ela já tem vida sexual ativa, né? Então, o profissional precisa ser trabalhado nesse aspecto. E nesse sentido também, todos os sistemas que estão disponíveis de saúde devem capacitar, né, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, para atender especificamente esta faixa, que é bem peculiar.
Doutora Caroline, doutora Margarete, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.